Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bem, senhor deputado Lindo Bernardo Tito, mais uma vez muito obrigado por aceitar falar para nós. E queríamos saudá-lo primeiro, saber como é que o senhor deputado está.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Angola. Boa noite ao ilustre amigo Simão Osse. Estou de saúde, felizmente. Encontro-me em perfeita saúde e a emprestar a minha humilde contribuição para o engrandecimento, em primeiro lugar, da casa e, por intermédio dela, para o engrandecimento da Angola, este espaço comum que nos viu nascer e que desejamos que seja um espaço digno para todos nós e que ofereça igualdade de oportunidades a todos os angolanos.
Muito obrigado, senhor deputado. Para começar, acho que vamos falar. Esteve o senhor deputado recentemente em Maputo a participar de uma conferência que abordou a questão da segurança digital. Gostaríamos de perceber o que é que realmente aconteceu, como é que decorreu o evento e o que é que se poderá ser feito após os conhecimentos aprendidos em Maputo.
Bom, a conferência de Maputo foi um espaço de estudo e um espaço de abordagem de aspecto de natureza à informática, fundamentalmente ligados à segurança à informática e à prevenção dos crimes informáticos. Foi um espaço que permitiu aprender muita coisa, porque tivemos preletores de várias latitudes, preletores que vieram de vários países, nomeadamente dos Estados Unidos, do Brasil, de Portugal, do Quênia, enfim, de alguns países africanos, né? O que percebi nesta conferência é que existe um perigo iminente para os Estados se não adotarem medidas concertadas no plano internacional para prevenirem-se, fundamentalmente, com o terrorismo informático. E também percebi que o crime informático não é um crime apenas unilocalizado, é um crime que acaba por ser plurilocalizado, porque ele pode levar a que vários países possam ficar afetados ou que a intervenção dos criminosos possa envolver mais de um país. E percebi que os outros países têm avançado um pouquinho mais em relação à legislação essencial, fundamental, para garantir a segurança dos seus países relativamente aos crimes informáticos. Porque vários países têm estruturas policiais montadas, vários países têm legislações nesse sentido, mas também reparei que no plano internacional apenas existe uma convenção da União Europeia e que não existe mais outro instrumento nesse sentido. E há toda a necessidade de os países acelerarem o mais cedo quanto possível para encontrarem diplomas de natureza internacional a que todos os países possam se vincular. Mas foi muito interessante, na medida em que é um mundo que não era meu, e pude perceber aquilo que constitui a preocupação mundial relativamente aos crimes cibernéticos, né? E com exemplos que foram dados durante esta formação. Foi muito interessante a formação, como já lhe disse. Bom, tenho lições para Angola. A lição que aprendi é que Angola tem que ter uma legislação específica sobre crimes cibernéticos. Angola tem que criar condições para instituir órgãos e organismos do Estado que sejam vocacionadas para o combate a crimes cibernéticos e a prevenção dos crimes cibernéticos. Porque nós também temos aqui atos de natureza criminal cibernética. Daí que há toda urgência e há toda necessidade para que Angola desperte o mais cedo possível e monte uma estrutura para se proteger. Porque os receios de um terrorismo informático estão aí eminentes para nós, né? E nós somos um país frágil do ponto de vista de equipamentos, mecanismos e utilização cibernética. E daí que há toda a urgência de podermos acelerar o mais cedo quanto possível, criar uma estrutura que nos proteja e que garanta, de facto, esta soberania do Estado angolano através do combate a este tipo de crimes.
Há alguns anos atrás, houve uma iniciativa do governo que cria, não sei se já havia chegado no parlamento ou não, que é para aprovação de uma lei semelhante, mas que estava mais virado numa restrição do uso das novas tecnologias de informação, para essa formação concreta, pelo aquilo que traz, vai mais para essa linhagem ou existe uma diferença?
Não, essa formação permitiu perceber que qualquer opção legislativa no sentido de criminalizar os atos lesivos em interesses alheios de natureza cibernética nunca podem tocar nos chamados direitos fundamentais. Nunca pode colocar em causa o núcleo essencial dos direitos fundamentais. E a proposta, o projeto de lei que está a fazer referência, ia exatamente nesse sentido. Não era uma iniciativa que garantisse, de facto, a proteção do Estado do ponto de vista de combate dos crimes cibernéticos. Visava atacar exatamente a utilização em concreto das redes sociais. Bom, a utilização das redes sociais está no leque do conjunto de liberdades que o cidadão tem. E então, limitar esse tipo de liberdade é, obviamente, ir contra a Constituição que consagra e garante o exercício desses tipos de direito. Daí que a lição que eu trago relativamente a isso é que deve, sim, adotar instrumentos normativos que combatem os crimes cibernéticos, mas nunca esses podem ir para além de ofender os direitos fundamentais, o núcleo essencial dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Para além da participação do senhor deputado, mais alguém ou outras bancadas parlamentares fizeram-se presente?
Não, só tivemos oportunidade de participar da parte de Angola dois deputados, eu pessoalmente e um deputado do Guantanamo. Mas esta foi uma organização do Departamento do Estado norte-americano que promoveu esta formação dirigida, específica, especializada e uma formação de alto nível.
E sente que as mesmas ações aprendidas da parte da Casa Saia poderá ser adotada também ao participante da bancada do EPLA ou nem por isso?
Bom, as opções são diferentes, né? O que nós aprendemos o aplicamos de maneira que convém às pessoas e convém às instituições que representamos. O critério de aplicação depende das respectivas instituições, daí que não sei qual vai ser a interpretação desse conjunto de conhecimentos da parte do partido da situação, se irá aplicar ou não, mas depende muito do que eles puderem optar. Dá para nós, a casa, entendemos que temos de aplicar esses conhecimentos valiosos que obtivemos através de produção de legislação própria, no sentido de que, como um espaço único que nós vivemos nesse mundo, temos é que protegê-lo para o bem de todos nós.
Bem, antes de nós deixarmos Maputo, eu sei que a Casa Sé, na qualidade de ser a terceira força maior dos partidos em Angola, tem uma relação privilegiada com o Movimento Democrático de Moçambique, que é o MDM. Gostaríamos de perceber como é que está essa relação com o MDM.
Não, durante a minha estadia em Maputo, eu desloquei-me à Assembleia da República Portuguesa, onde mantive contato com o líder do grupo parlamentar do MDM. Em primeiro lugar, fui saudá-lo e transmitir a mensagem do presidente da casa e do presidente do grupo parlamentar da casa. Era minha intenção chegar à beira para saudar o presidente do MDM, o companheiro Simango, mas não foi possível por razões de calendário. Bom, nós abordámos nesse encontro com o presidente do parlamentar da MDM várias questões de âmbito interpartidário, ou seja, de interesse dos dois partidos, mas também abordámos as questões do contexto político de cada um dos nossos países. Para lhe dizer que nós temos uma excelente relação, de facto, com a MDM, e com a minha ida para Maputo, nós reforçamos cada vez mais esta relação e acredito que bons momentos virão para que MDM em Moçambique, a Casa Sé em Angola, possam junto, cada um no seu respectivo espaço, promoverem as mudanças que são necessárias, que são exigidas. Veja que MDM no mandato anterior tinha uma representação de 8 deputados, hoje duplicou. A Casa Sé, no seu primeiro mandato parlamentar, tem 8 deputados. Isto é um sinal bastante positivo, no sentido de que tanto o MDM como a Casa Sé têm um destino. O destino é a mudança dos respectivos países, mas também a assunção do poder político em cada um dos países dentro de muito pouco tempo.
Isso significa que a Casa Sé vai ter uma grande inspiração, olhando um pouco naquilo que é a história do surgimento também do MDM para a realidade da Casa Sé, por exemplo, aqui entre nós?
Não, são duas formações políticas integradas em contextos completamente diferentes, né? O contexto de Moçambique não é o contexto de Angola. Daí a inspiração pode não ser a expressão mais correta. Mas o fundamental é olhar para a experiência de cada um dos partidos e se buscar aquilo que é positivo do seu próprio percurso político e tentar estudar para entender o sucesso que um ou outro conseguiu obter. Mas deixa-me lhe dizer que há coincidências bastante positivas. E deixa-me lhe dizer também que entre MDM e a Casa Sé parecem ser dois irmãos gêmeos nascidos em territórios diferentes, né? Porque temos algumas similitudes que permitem exatamente afirmar o que eu acabei de dizer. Mas para frente o caminho, é caminhando que se faz o caminho, tanto para nós quanto para a MDM. Mas deixa-me lhe dizer que a MDM e a Casa Sé estão num bom caminho.
Certo. Agora, voltando aqui para a nossa política nacional, foi aberto no dia 15 de outubro o ano legislativo. A Casa Sé esteve presente no, na sessão da abertura oficial. E queríamos saber o que, que a Casa CS se propõe para esse ano legislativo. Soubemos que no ano anterior a Casa CS teve algumas propostas parlamentares, de projetos parlamentares. Queríamos saber o que, que poderá acontecer daqui em diante. Vamos ter outros projetos, iniciativas de projetos, de iniciativa parlamentar. O que, que poderá acontecer a nível da Casa CS sobre... durante esse ano legislativo em curso?
Bom, como o senhor jornalista sabe, nós entramos no quarto mandato. E o quarto mandato é o momento em que os partidos começam a preparar-se para as eleições seguintes, que ocorrerão no final do quinto mandato. Perdão, do quinto ano parlamentar ou da quinta sessão legislativa.
Certo.
Da Assembleia Nacional. Como entramos na quinta sessão, na quarta sessão legislativa parlamentar, nós temos que manter, sobretudo, a nossa forma de atuação, aquela que foi marcada no primeiro momento em que nós tomamos posse. Nós, desde o primeiro momento que tomamos posse, estabelecemos um conjunto de princípios e valores. Estabelecemos uma estratégia que assentava fundamentalmente na realização, em primeiro lugar, do interesse geral do cidadão angolano e, em segundo lugar, na afirmação da Casa como alternativa política credível. Até aqui temos conseguido provar isto e as evidências são claras das modificações que o próprio Parlamento foi tendo até aqui, que é produto do que nós temos feito até aqui. Ou seja, o mínimo de reconhecimento do papel parlamentar que existe hoje na nossa sociedade é fruto do empenho e do engajamento da Casa CE, do seu grupo parlamentar. Ora, este ano não fugiremos à regra. Nós temos um conjunto de iniciativa legislativa de natureza social que vamos apresentar ao Parlamento, de modo a que o Parlamento possa pronunciar sobre essas iniciativas. Mas também nós temos previsto um conjunto de iniciativas relativamente aos debates parlamentares, que são interessantes. Aliás, nós propusemos dois debates que, pela sua magnitude e interesse social, marcaram, obviamente, a última sessão legislativa. Quero me referir ao debate sobre a Unidade de Reconciliação Nacional, a Reconciliação Nacional de Angola, e o debate sobre o salário mínimo nacional, que acabou depois por não se concretizar e não terminar por causa da vontade da maioria parlamentar, que tentou manipular os fatos. Ora, nós vamos continuar com estes temas de interesse social e de maior impacto público. Mas nós vamos intensificar a nossa fiscalização, as nossas visitas às várias unidades produtivas, às instituições públicas, aos institutos públicos, aos estabelecimentos públicos, para verificarmos de facto se tem havido alguma aplicação daquilo que tem sido a aprovação das dotações orçamentais por parte da Assembleia Nacional. É isso que vamos fazer durante este ano. Vai ser um ano extremamente interessante. Espero que acompanhe para ver o que a Casa vai trazer. Imediatamente no primeiro trimestre do próximo ano teremos as coisas mais ou menos claras para o público que vai ser a Casa durante esta sessão legislativa, que é a quarta, por sinal, a penúltima.
Bem, pelos pronunciamentos do líder da bancada parlamentar da Casa, focalizou ao longo do ano legislativo passado, o problema, para além dessa questão que até hoje não está resolvido das transmissões, dos debates, os assistentes dos deputados. A Casa vai continuar a exigir essas questões que ainda não foram resolvidas no ano legislativo passado?
Olha, deixa-me explicar sobre a questão dos assistentes. Espero que os angolanos em Angola e na diáspora nos compreendam porque é que nós temos feito essa exigência. O Regimento da Assembleia Nacional estabelece no seu artigo 25º, salvo erro, o direito dos deputados terem assistentes. Não é assistente. Os deputados têm direito a terem assistentes, quer dizer que
mais. Mas quantos de um, assistentes?
Mais de um.
Mais de um
assistente.
Certo.
Os assistentes são, digamos, os assessores dos deputados em várias matérias. Em todas as democracias desenvolvidas e em todas as democracias que conhecemos, os deputados têm sempre assessores, aqueles que possam auxiliar a exercer o seu mandato. Primeiro, que o deputado não é um técnico, o deputado é meramente um político. Ele está a ocupar uma função política e, por isso, ele tem que ter um técnico que vai lhe dar necessariamente aquela informação técnica necessária que lhe ajude a elaborar as leis e que ajude a ter intervenções coerentes. Ora, quem quer uma verdadeira democracia tem de investir na democracia. E o investimento na democracia tem que ser exatamente no fortalecimento das instituições democráticas. E fortalecer o Parlamento é exatamente permitir que os deputados tenham um desempenho aceitável. E para ter um desempenho aceitável, o deputado tem que ter inputs técnicos para o fazer. Quando os deputados são eleitos, não são eleitos para ir ao Parlamento exercer uma atividade técnica. São eleitos para exercer uma atividade política. Ora, e há deputados que são eleitos que não são especialistas em nada, absolutamente nada. E até não têm sequer o ensino médio foi feito. É legítimo que seja eleito, porque é um cidadão. Mas esse cidadão tem que ter assessores que vão lhe auxiliar a desempenhar exatamente a sua função política, que é deputado. O deputado vai para os Estados Unidos para encontrar um deputado que tem um gabinete e com seus assessores. Por isso que a democracia americana tem exatamente este desempenho que todos nós reconhecemos. Por isso que a democracia americana é hoje a inspiração de várias democracias do mundo, porque eles têm feito investimento. Eu tenho dito muitas vezes que a democracia é muito onerosa para os Estados. E só fazem a democracia aqueles Estados que puderem investir na democracia. Há custos na democracia que se pode evitar, mas há custos para a democracia que não se pode evitar. Este custo, por exemplo, de dar aos deputados assistentes para que eles possam desempenhar as suas tarefas, é uma obrigação do Parlamento e do Estado angolano. Deixa-me lhe dizer, durante os últimos 3 anos parlamentares, quantas iniciativas que os deputados tiveram? Muito poucas, a contar pelos meus dedos das mãos. Muito poucas iniciativas. Aliás, por uma mão só. Muito pouco. Por quê? Porque falta o assistente. Porque falta aquele que vai lhe ajudar a fazer as leis. O deputado vai constatar um fenómeno social e chama o seu assessor, o seu assistente, diz: aquele fenómeno precisa de alguma legislação. Como temos que fazer essa legislação? Eu espero que você me apresente alguma legislação sobre aquele, ou a resolução, ou uma lei sobre aquele fenómeno, porque aquele fenómeno precisa ser debelado. O técnico vai fazer e vai trazer. Mas o que é que está acontecendo? É que o MPLA não quer atribuir assistente aos deputados, porque está exatamente com receio que o Parlamento vai ter um outro protagonismo, não ser uma instituição ao serviço do titular do Poder Executivo, vai ser uma instituição ao serviço dos angolanos. É este o receio que o MPLA tem. Tendo a autonomia, do ponto de vista intelectual, ponto de vista de feitura das leis, do desempenho, acredito que esse Parlamento vai ser outro, não vai ser o mesmo Parlamento. E esse é o grande receio. Há os que querem que a instituição parlamentar continue ainda a ser um objeto para os interesses deles. Não querem libertar o Parlamento para que exerça, de facto, o seu real papel. E então, há essas coisas, há esses constrangimentos, há impedimentos premeditados que põem em causa o desempenho do próprio Parlamento.
Mas isso significa, nesse preciso momento, nenhum deputado do Parlamento tem um assessor?
Nenhum. Não existe.
Do MPLA?
Nenhum. Todos, incluindo do MPLA.
Certo.
Deixa-me dizer uma coisa. A ideia de que se pode atribuir assessores às comissões especializadas, mas não ao deputado. A iniciativa legislativa pertence aos grupos parlamentares, aos deputados e ao Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Não pertence às comissões. O que as comissões fazem é exatamente aquilo que os deputados deviam produzir. Ou seja, eles vão verificar aquilo que os deputados produziram, se está conforme ou não está conforme. Agora, atribuir assessores unicamente às comissões e não aos deputados não parece estarmos a servir à democracia.
Então significa dizer que o regimento do Parlamento está a ser violado?
Claramente. O artigo 25 do regimento não está a ser respeitado, como outros artigos também não têm sido respeitados.
E o que é que os deputados podem fazer quando o regimento é constantemente violado?
Nós temos tomado as nossas posições, algumas vezes protestos, não votamos lá dentro, algumas vezes saímos. Por quê? Porque nós não podemos permitir que as disposições normativas que regulam a atividade parlamentar sejam postas em causa e que se tragam para o Parlamento hábitos e costumes que não têm nada a ver. Eu contraria, digamos, melhor dizendo, às disposições normativas do próprio regimento. Não podemos aceitar. E sempre que não aceitamos, nós protestamos. Nesta perspectiva também, tem havido alguma evolução por causa da nossa existência, por causa da nossa luta no Parlamento. Olha, nós temos debates parlamentares mensais porque, obviamente, a Casa, com outros partidos políticos da oposição, promoveram exatamente isto. E temos tido outros ganhos do respeito ao regimento, com a nossa acutilância, com o grupo parlamentar da Casa C, a ser extremamente acutilante e importante na conversão das mentalidades e do modelo de funcionamento que a Assembleia adotou ou tem adotado até aqui.
Certo. Senhor deputado, na abertura deste ano parlamentar, aconteceu uma situação que o Presidente da República não se fez presente para fazer o discurso da nação, sendo que foi substituído pelo seu vice. O que é que realmente aconteceu?
Não.
E qual é a leitura que se pode fazer com a ausência do titular do poder, do Parlamento?
Bom, o que aconteceu naquela manhã foi o seguinte. O senhor Presidente da Assembleia Nacional convocou de imediato a Comissão Permanente naquela manhã para informar que teria sido comunicado a que o senhor Presidente da República não estaria presente para apresentar a sua mensagem sobre o Estado da Nação no Parlamento por razões de saúde, que naquela manhã não tinha se sentido bem e por isso teria indigitado o Vice-Presidente da República para fazer a leitura da mensagem. Temos de ser humanos para compreendermos que cada um de nós pode ter um problema de saúde a qualquer momento. E queremos acreditar que o Presidente teve exatamente alguma indisposição da sua saúde naquele momento que deve vir ao Parlamento. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Será que nesse impedimento, o Presidente deve ser substituído pelo Vice-Presidente ou não?
Mas isso nada está previsto na...
Essa grande questão, que precisamos nós analisar, okay, como juristas e os constitucionalistas têm de se dedicar em relação a isso.
Certo.
Para mim, olhando para o que dispõe a nossa Constituição, relativamente ao papel do vice-presidente e as circunstâncias em que ele deve substituir o presidente da República, no caso de mensagem de Estado à Nação, ele não pode substituir. Só ele deve fazê-lo se ele assumir a presidência com o impedimento definitivo do Presidente da República, porque a nossa Constituição dispõe que, havendo o impedimento definitivo do Presidente da República ou ocorrendo alguma renúncia do cargo do Presidente da República, o Vice-Presidente da República assume a presidência do país até ao final do mandato. Ora, nessa circunstância, ele pode, já como Presidente da República, ir ao Parlamento e fazer a sua mensagem à nação. Mas não pode, por algum impedimento temporário, substituir o Presidente na apresentação da mensagem de Estado à nação. Não pode, porque não está dentro das atribuições que ele deve exercer quando está em substituição temporária do Presidente da República. Essa não está. Essa só é uma questão do Presidente da República. Daí que nós respeitamos, conhecemos humanamente o estado em que o Presidente esteve naquele dia, mas nunca deveria ir para o Parlamento o Vice-Presidente da República. Deveria sim aquela sessão ser adiada para uma ocasião em que poderíamos abrir a perspectiva do Presidente ir ao Parlamento para fazer a sua mensagem, não naquele momento, num outro momento que pudesse ser acordado com o Presidente da República, mas não exatamente substituído pelo Vice-Presidente. Repito, reconhecemos que todos somos humanos, ficamos doentes e por isso temos de respeitar exatamente aquele estado do Presidente. Mas, do ponto de vista legal e constitucional, a substituição nunca deve ter sido operada.
Certo. Então, informações que dão conta de que o receio do Presidente, alegadamente, por estar indisponível em termos de saúde, que o receio era que os deputados dos partidos políticos da oposição pudessem fazer um protesto contra ele, isso é falso.
Não, olha, vou lhe dizer com franqueza que nós, a Casa, teríamos dado garantias de que não haveria nenhuma situação anormal durante a presença do Presidente da República na Assembleia Nacional. Não haveria da nossa parte. É por isso que eu não acredito que tenha sido este o motivo que levou o Presidente a não ir ao Parlamento. Eu acredito que ele estivesse doente ou que tivesse alguma indisposição naquele mesmo momento em que devia ir ao Parlamento. Não acredito que foi por um ouvir dizer de que haveria disso, de acontecer isso ou acolá. Porquanto nós, a Casa, teríamos deixado claro que nenhum ato anormal seria praticado naquele momento. Nós iríamos ser uma cerimónia normal dentro daquilo que tinha sido programado e do que tem sido a ida do Presidente ao Parlamento.
Certo. Bem, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas essas explicações. Se calhar agora vamos tentar mudar o nosso ângulo, olhando um pouco nos novos acontecimentos. Estou a me referir à situação mais badalada na atualidade, do processo dos 15 jovens detidos e as outras duas que estão a esperar em liberdade. Como é que a Casa está a acompanhar esse processo?
Bom, deixa-me associar também a questão do Marcos Mavungo.
Sim, de Cabinda.
E do advogado Tempo, que poderá ser julgado a qualquer momento também. Para lhe dizer com franqueza, e esses atos que estão a acontecer acabaram por provar mais do que nunca que nós temos apenas uma democracia utilitarista, ou seja, uma democracia que legitima apenas o poder político executivo. Uma democracia que dá a conhecer ao mundo que nós realizamos eleições gerais periódicas, mas não uma verdadeira democracia em que há pleno exercício dos direitos por parte dos cidadãos. Não existe. Tudo isso que estamos a assistir é uma maquinação, uma manipulação para limitar o exercício dos direitos por parte dos cidadãos. E nós não podemos olhar para isso como uma questão normal, não. Essa é uma questão normal, é uma questão anormal de um verdadeiro Estado democrático. Quero olhar aqui e ajudar as pessoas a refrescarem as suas memórias a quando da realização no Brasil das manifestações que exigiam a saída da presidente Dilma. Aquelas manifestações foram convocadas com um objetivo único, a de exigir que a presidente Dilma abandonasse o poder. Olha, que a presidente Dilma, quando apareceu em público para dizer alguma coisa sobre aquelas manifestações, reconheceu o valor da democracia e reconheceu as reivindicações dos seus cidadãos e apenas comprometeu-se de que tudo faria para que as coisas fossem invertidas na perspectiva de pôr fim aos níveis altos de corrupção que eram evocados pelos manifestantes. Ora, em Angola não. Em Angola nem se faz a manifestação. Quem quiser fazer a manifestação é torturado, é pontapeado, é agredido pelas forças policiais, é levado para a cadeia, é mandado, transportado para fora das cidades, abandonado em lugares isolados, ou seja, é violentado aquele que quiser realizar uma manifestação, um direito constitucional. E ainda em Angola estamos a discutir se, de facto, a manifestação tem de ser autorizada ou não autorizada. Ainda estamos a discutir o impossível. Quando a própria Constituição, que é o partido da situação, impôs ao país, é claro, uma manifestação não tem sequer condicionante de autorização. Ela pode ser realizada pelos seus promotores a qualquer tempo, desde que seja essa manifestação pacífica e ordeira. Agora, as manifestações violentas, essa sim, a polícia deve intervir para impedir que aconteça. Mas as manifestações pacíficas, essas devem ser autorizadas. Veja, por exemplo, nesta mesma questão que me coloca, dos difíceis 36 dias de greve de fome do Lato Verão. Verão, o que aconteceu no mundo todo? Manifestação em todo mundo se manifestou contra o que chamaram de ditadura angolana. E todo mundo manifestou para exigir que os jovens 15 que estão ainda detidos sejam postos em liberdade. E os partidos políticos da oposição, nomeadamente a UNITA, a Casa CE, o PRS, a FNLAN, o Bloco Democrático e PDPAN, através dos seus líderes, dos seus respectivos presidentes, emitiram ontem uma declaração política nesse sentido. No momento oportuno, no momento em que se achou necessário emitir a declaração, logo após o fim da greve de fome do jovem Luati Beirão, para, em primeiro lugar, exigir a libertação imediata dos jovens. Porque continuamos a afirmar que esta prisão é ilegal. Mesmo do ponto de vista do direito, das leis em causa, esta prisão é, a todos os títulos, ilegal. Por quê?
Porque o senhor deputado sustenta a ilegalidade da prisão dos jovens?
Não, o crime para o qual os jovens foram acusados e agora pronunciado, não se enquadra aos factos produzidos. Porque se um conjunto de cidadãos estavam numa escola, numa sala de aula, a fazer um estudo de uma determinada obra, a avaliarem como é que os outros países têm promovido as suas democracias, não estou a ver que esses indivíduos teriam tentado organizar um golpe de Estado. O golpe de Estado é coisa muito séria. E não estou a ver que esses indivíduos teriam programado atentar contra a vida do Presidente da República. Eu não estou a ver que esses indivíduos tinham atos preparatórios, atentores à vida do Presidente da República e às instituições públicas do Estado angolano. Não estou a ver isso. Ora, daí que é ilegal. E mais do que ilegal, é que o crime que eles próprios tipificaram permite a liberdade provisória. Por quê? A pena que esse crime estabelece, salvo erro, de 3 anos, pode ser substituída por multa. Ora, se pode ser substituída, quer dizer que este tipo de moldura penal permite liberdade provisória. Por que que não tem liberdade provisória? Por quê? Qual é o perigo que há? Se há muita gente que cometeram crimes mais graves do que este, estão em liberdade provisória. Por que que esses senhores não podem ficar em liberdade provisória? Está aí exatamente o fundamento de uma prisão ilegal. E isso deixa entender claramente que o objetivo que há é de procurar evitar que este governo caia, porque a mobilização para que o governo caia é vista como um perigo para aqueles que querem manter o governo. Legitimamente, sim, mas também eles têm que reconhecer que legítimos cidadãos saiam à rua para pedir a destituição do Presidente da República. É legítimo. Olha, eu tenho dito sempre para as pessoas que a legitimidade de qualquer instituição pública, de qualquer órgão público, melhor dizendo, de qualquer órgão público, não se pode aferir apenas na forma da sua aquisição. Ela é aferida no modo como é exercido esse poder político. Se o poder político está a ser exercido não de acordo com a vontade daqueles que foram eleitos, esse poder é ilegítimo. E aqueles que o elegeram podem sair à rua e exigir a destituição, até obrigar que ele saia, porque o poder não está a ser exercido de forma legítima. Daí que a legitimidade do poder político deve ser vista em dois ângulos diferentes. Deve ser vista numa perspectiva da sua aquisição, mas principalmente do seu exercício. Quando o exercício não se coaduna, aquele poder político, aquele órgão do Estado é ilegítimo, claramente. Então é isso que há. Já tem o direito de dizer este exercício é ilegítimo e que saia. Na democracia é assim. As pessoas têm a liberdade de dizer o que pensam. Ninguém pode evitar que as pessoas digam o que pensam. E aqueles jovens pensavam assim. Pensavam que os 36 anos do poder do Presidente da República é bastante, que ele tem que dar lugar aos outros. Mas quem não diz isso? Todos os angolanos na surdina dizem isso.
Algumas semanas depois dos jovens serem detidos, a Procuradoria junto ao Ministério do Interior promoveram um encontro junto com os deputados, alegadamente que teriam as provas, na qual partilharam essas provas com os deputados. Após isso, algum ciclo dos companheiros, dos jovens, alegam que os deputados passaram a omitir, calaram-se, não disseram absolutamente nada do que qual foi o teor daquilo que foi esse encontro entre os deputados e a Procuradoria junto ao Ministério do Interior. As provas que lhe foram apresentadas continuam a achar que não são suficientes para incriminar os jovens?
Deixa-me só lhe dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a Procuradoria-Geral da República teria, na ocasião, cometido um erro gravíssimo. Por quê? Porque estava em curso uma instrução processual. E uma das provas dessa instrução processual é o tal vídeo que foi gravado durante as sessões de estudo dos jovens. E nunca a Procuradoria podia pegar uma peça que constitui prova processual para trazer a asta pública. Fizeram isso com os líderes dos grupos parlamentares, fizeram isso com os embaixadores. Qual foi o papel que a Procuradoria exerceu neste caso? Um papel que não de garante da legalidade. É um papel de incriminador, claramente de incriminador, dos cidadãos. E esse não é o papel da Procuradoria. O papel da Procuradoria é assegurar a legalidade do Estado democrático e de direito. Ele, na qualidade de órgão competente para promover a investigação, dirigir a instrução processual, nunca pode pegar as peças processuais e trazer à asta pública. O que? Qual a tal peça? O tal vídeo que foi apresentado aos líderes e foi apresentado
É a única prova
evidente. É a única prova evidente.
Não mais outras.
Não tinha prova. Esse é o vídeo que foi exibido. E este vídeo não é uma prova bastante, é insuficiente. Não diz claramente esse vídeo que eles estavam para programar um atentado contra este. Não! Era uma discussão entre os jovens de como podiam realizarem as manifestações para terem sucesso. Não aquelas manifestações em que são de meia hora, corridos, pancados, como podiam. E uma discussão entre eles. Logo, não estou a ver aquilo ser uma prova bastante para o crime que foram acusados e agora pronunciados. Não, não parece ser prova bastante. Ou seja, para mim, os jovens, infelizmente, foram julgados e condenados em asta pública com o suporte da Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República não agiu como um órgão que preside a instrução processual. Agiu como um órgão político.
Isso significa como um órgão a sentença político, já dos jovens antecipada?
Claramente. O que a Procuradoria-Geral da República foi dizer que existia o crime, violando o princípio da inocência consagrado na Constituição. A Procuradoria tinha convicção de que já havia o crime cometido pelos jovens e por isso tinham que ser mantidos presos ou tinham que ser detidos. Olha, o julgamento está feito. O que vai acontecer na 14ª secção é apenas uma questão de cumprir formalidade. E deixa-me lhe dizer, vocês não estão a notar quais são os processos que a 14ª secção está a cuidar? A 14ª secção está a cuidar daqueles processos chamados polémicos e que, de todos aqueles processos que foram para lá, as pernas foram aplicadas por juízes e foram pesadas. Aquela procuradoria, aquele tribunal, a 14ª secção, ainda não teve nenhuma absolvição e não aplicou uma pena branda. As penas são sempre pesadas. E olha, deixa só lhe dizer uma coisa. Esses jovens que estavam apenas a fazer um estudo para o exercício de direitos fundamentais, estão detidos há mais de 4 meses. Mas o indivíduo que matou Hilbert Ganga, que cometeu um crime hediondo, disparando cobardemente contra um jovem que só tinha ido para colocar panfletos, exercendo um direito político, está posto em liberdade. A Casa Militar da Presidência da República fez tudo para que esse indivíduo não fosse detido. E com mandato de captura. Esse tem mandato de captura desde o primeiro momento. Ora, por que esse indivíduo não é detido? E agora perguntou-me, por que não mandaram o processo dele para a 14ª secção e mandaram para a 8ª secção? Por quê? Se é um daqueles crimes hediondos e que exigia um tratamento especializado na tal 14ª secção, por que não mandaram o processo para lá e tiveram que mandar para a 8ª secção? Ou seja, aqui está a ficar claro que o regime não é um regime democrático. É uma ditadura encapotada numa democracia utilitarista apenas que serve interesse de algumas pessoas estrangeiras que aparecem em público para dizerem baboseiras. É inaceitável que alguns estrangeiros que não sentem o que nós sentimos ficam lá fora para dizerem baboseiras, que isto aqui é um país democrático, que isto tem democracia e que isto está a evoluir. Isso não está a evoluir. Quem olha para isto fica triste olhar para um país que é um dos grandes produtores de petróleo na África subsaariana, mas hoje está com uma crise que você não imagina de onde saiu essa crise. E não consegue justificar onde foram os valores dos vários orçamentos supervitados que nós tivemos? Ou seja, o diferencial do preço do barril de petróleo, quando o barril esteve a mais de 100 dólares, estão aonde? Quem pode apresentar isto? Digam, meteram isso aonde? E onde saiu esta crise? Por má gestão, por corrupção, por desvio de fundos públicos. É isso que significa esta crise, não significa outra coisa. Agora, relativamente aos jovens, nós também gostaríamos de deixar aqui um apelo. Se os jovens são detidos, aquele indivíduo que meteu Hilberto Ganga também devia estar detido imediatamente. Aliás, com o mandato de captura que não está a ser aplicado. Não está a ser aplicado porque as autoridades não estão a ser deixadas para aplicar. Aliás, lembro que o mandato teria sido levado à sua unidade e que os oficiais do tribunal que tinham ido com mandado de captura foram lá escorraçados naquele momento. E ninguém fez absolutamente nada, apesar da nossa pressão e da pressão da família de Hilberto Ganga que o indivíduo fosse detido.
Mas isso significa dizer que a Casa C não acredita num bom desfecho do processo dos jovens?
Não. Se de início já se tem o julgamento feito, imagino no final, apenas uma formalidade. E mais difícil que aparece agora. Já estão a aparecer outro tipo de situações, de facto, que estão a ser consideradas como crime, que não foram, a início, levantados. Agora estão a ser levantados no tribunal, porque não mesmo agora, porque há uma falsidade. Ah, porque não, há uma... Cara, que é isso, afinal? É isto. Isto claramente é uma manipulação. Isso é com manipulações. Respostas com as manipulações têm que ser dadas também na medida em que essas manipulações estão a ser feitas. Daí a declaração dos líderes dos partidos políticos da oposição, com o condão que esta declaração tem, com o peso que essa declaração tem, que desperta a atenção dos angolanos e, fundamentalmente, mobiliza esforços no sentido de que o jovem seja posto em liberdade e que haja mudança do papel dos órgãos do Estado para fortalecimento da nossa democracia.
Rapidamente, já que tocou nessa questão do vosso ex-militante, não é? O Hilberto Ganga, muitos de nós desconhecemos até que pé está o processo. Não sei se me poderia nos dar alguma novidade sobre o andamento do processo. Bom, relativamente ao que já mencionou, se há mais alguma novidade sobre aquilo que é o processo em si. O suposto homem que matou o jovem Ganga não está a ser detido. E essa diferença, em vez de mandar na 14ª sessão, foi mandado o processo na 8ª sessão. Como é que você está a ser visto o processo em si?
Deixa-me lhe dizer o seguinte. Começou o julgamento do assassino de Hilberto Ganga. E no primeiro dia da primeira sessão de julgamento, a defesa da família de Hilberto Ganga e a procuradora que está a acompanhar o caso, no primeiro momento, nas questões prévias, o advogado de defesa fez um requerimento e a procuradora fez a promoção da detenção imediata do indivíduo. Mas, infelizmente, o juiz não anuiu, alegando que ele estava doente, quando não tinha provas evidentes da sua doença, não havia. Mas nós sabemos que o juiz sofreu pressão enormíssima para que não o detesse. Nós sabemos que há influências hoje para que esse indivíduo não seja condenado por homicídio voluntário e que seja condenado por um crime preterintencional. Ou seja, que aquilo aconteceu ocasionalmente, que não havia uma intenção do indivíduo matar. Ora, quem dispara atrás de outra está a fazer o quê? Está exatamente a disparar para matar. Não está a disparar para ferir ou para chamar a atenção para que ele pare. E outro, manipulando de que ele fez o disparo no chão e que depois houve recochete da bala para atingir o jovem, que não foi uma bala, foram duas ou três balas que atingiram o jovem, não corresponde à verdade. Porque quem chama a atenção para que alguém que esteja em fuga pare, faz no ar, nunca faz no chão. Isto aqui é informação dos militares. Os militares são instruídos que sempre que alguém esteja em fuga, não dispara no chão, dispara no ar. Faz dois, três tiros no ar. Se ele não parar, então procura feri-lo. Não mata. Mas ele fez dois tiros exatamente certeiros para matar. Estava convicto de que havia de fazer é tirar a vida a Hilbert Ganga. Então, há essas manipulações processuais que estão a deixar muito preocupado, na medida em que há evidências, inclusive tem o que os outros chamam de laudo policial, ou seja, tem autópsia, o relator da autópsia no processo, que é claro que aquela bala não veio de ricochete. Aquela bala foi disparada diretamente.
Direcionada.
E todos os outros que estiveram lá também disseram claramente que a bala foi direcionada, não foi no chão. Mas eles querem manipular que a bala foi no chão para levar o processo a um tipo de crime cuja pena seja branda e depois seja posta em liberdade. Ou seja, o que está aqui é que se aquele indivíduo for detido, a perspectiva aqui é que não, se for detido, aqui essas tropas que guardam o presidente ficam desmobilizadas, ficam a dizer, ah, então nós vamos fazer isto porque se amanhã vamos ficar presos. Não, no Estado Democrático de Direito não é assim. Não é o indivíduo que guarda, seja quem for, se ele cometer crime no exercício da sua função, ele tem que responder pelo crime, ele tem que ficar detido. Esse indivíduo devia ser detido e deve ser condenado por uma pena maior, ou seja, pena que caiba um homicídio voluntário. Por quê? Porque ele intencionalmente produziu morte a Hilbert Ganga.
Entre estas e outras situações que têm notado no processo, também acreditam num desfecho não favorável?
Nós estamos preocupados. Ainda não acreditamos num desfecho desfavorável. Nós estamos preocupados que o andamento do processo não devia ser este. A começar já pela não detenção do indivíduo. Então, e estamos preocupados com as influências que estão a ser utilizadas, que estão a recair sobre aqueles que vão tomar a decisão final sobre o processo. Estamos a apelar que essas influências parem imediatamente. Estamos a apelar que seja feita a justiça de acordo com a lei e a consciência do juiz.
Vamos esperar todos que realmente o andamento seja favorável para amenizar a dor das famílias e, sobretudo, da Casa Sena, a qualidade de ter visto um dos seus membros a perder de uma forma que deveria ser evitada. Agora vamos entrar um pouco mais na vida interna do partido. Foi anunciado o próximo congresso do partido em maio do ano que vem. Teremos um único candidato, vários militantes estão a preparar-se para concorrer junto do atual presidente?
Não, durante a conferência de imprensa foi apresentado todo um programa preparatório para a realização do segundo congresso ordinário da casa. Este relatório foi apresentado. Esse programa, digamos, melhor dizendo, que foi apresentado, tem etapas. Haverá exatamente o momento de anúncio da apresentação das candidaturas, que provavelmente poderá ocorrer aí, talvez em abril do próximo ano. Já o congresso terá lugar na primeira quinzena de maio, salvo erro. Então, aqueles militantes que estiverem dentro dos requisitos que forem apresentados, irão, obviamente, apresentar as suas candidaturas. É prematuro agora fazermos avaliação ou quantificarmos os candidatos que irão aparecer, mas é seguro que o presidente atual da casa irá para a sua reeleição e é seguramente, na minha perspectiva, será reeleito inequivocamente. Mas isso não pode desmotivar os potenciais candidatos, os militantes que queiram concorrer, que venham concorrer, porque é um espaço de exercício da cidadania e também de exercício da militância dentro da Casa Sede.
Certo. Então, garantidamente, em maio, o Congresso Ordinário sai.
Sim, está tudo programado assim. Aliás, o último Conselho Deliberativo Nacional realizado ainda este mês, assim decidiu para realizarmos o Congresso Ordinário, não em 2017, mas em 2016, porque, nos termos do Estatuto da Casa, os congressos são feitos quinzenalmente, ou seja, são feitos de 15 dias, mas, perdão, 15 em 15 dias, de 5 em 5 anos.
5 anos, sim.
Perdão, de 5 em 5 anos, os congressos são feitos de 5 em 5 anos.
Certo.
Mas como o segundo congresso devia ter lugar em 2017, o Conselho Deliberativo entendeu antecipar para 2016, para que não estejamos a realizar um congresso apertado nas vésperas das eleições.
Certo.
Daí que vai ser em maio de 2017.
Aí a decisão de deixar de ser coligação para partido já é uma iniciativa já dos militantes, que faz tempo que existe essa intenção, mas vai se consolidar só após o Congresso, ou o partido já está a trabalhar com vinco junto do Tribunal Constitucional para fazer essa legalização da coligação para partido?
Não, deixa-me lhe dizer uma coisa. A transformação da casa de coligação em partido político é um processo. É um processo que já cumpriu com algumas etapas, algumas fases.
Já está a avançar.
Exatamente. A fase dos partidos realizarem os congressos já passou. Agora passamos para outras fases. E a fase final será o depósito de novo estatuto, de novo partido ao Tribunal Constitucional, para que este então possa pronunciar sobre isto. O que quero dizer que agora falta-nos o Congresso e depois do Congresso, Tribunal Constitucional, para a confirmação da transformação da Casa. Estamos, nessa altura, a caminharmos dentro.
A direção do partido está confiante que, a nível do Tribunal Constitucional, poderá haver uma boa vontade para que não haja conflitos entre a transformação da coligação para o partido político?
Olha, a confiança é uma questão subjetiva, mas nós temos crença porque é uma questão legal. Ou seja, é a lei que confere a possibilidade da transformação da casa coligação em partido político. Resulta da lei. Sendo da lei, então não temos que ter confiança com o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai apenas aplicar o que a lei dispõe, mais nada.
Senhor deputado, acho que estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Penso que foi bastante elucidativo naquilo que é as nossas questões aqui colocadas. Gostaríamos, já mesmo para terminar, se tiver algum recado, alguma situação que possa achar pertinente que seja partilhado, quero para os nossos telespectadores, no caso que poderão ter acesso através do nosso canal no YouTube, assim como os nossos ouvintes que poderão ter acesso através da nossa rádio.
Bom, em primeiro lugar eu quero a pedir a todos os angolanos de boa fé que trabalhemos para aprofundarmos a democracia, que estabeleçamos pontes necessárias para que possamos ter um país em que cada um de nós se sinta realizado e que evitamos, sobre todas as maneiras, criar situações ou factos que possam perturbar o bom funcionamento da nossa democracia. Gostaríamos que a defesa ou a manutenção do poder político não pode ser feita com base a sacrifício de vidas de obra. A defesa ou a manutenção de poder político, apelamos que seja feita de acordo com os princípios democráticos. Realização do interesse das pessoas para buscar sua simpatia, de modo que depois votem para manter o poder. E não pode ser feita pela manipulação e criação de instabilidade política e social para, em consequência disso, continuar-se a manter o poder. Queremos deixar aqui este apelo, fundamentalmente ao partido MPLA, que não use qualquer forma para a manutenção do poder que possa colocar em causa a estabilidade do país. Olhe para as conquistas que temos da estabilidade e da paz como instrumento para aprofundarmos a democracia. E vamos aprofundar a democracia, não vamos fugir da democracia para apenas irmos para as táticas e estratégias de manutenção do poder, que são perigosas algumas vezes para a nossa própria estabilidade. Quero aos angolanos de boa fé deixar claro aqui que o país está numa encruzilhada, na encruzilhada da manutenção do atual poder político e da mudança. Está na encruzilhada em que a sua decisão é importante. Ou mudamos agora e melhoramos o nosso país, ou continuamos e o país, infelizmente, não vai crescer. Daí, a escolha é sua, caro compatriota. E eu acredito que você estará conosco nessa mudança que precisamos para o bem de si, para o bem dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ou seja, para o bem das futuras gerações.
Muito obrigado, senhor deputado, e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado a você por esta oportunidade.
Obrigado.